Oiê!
Oiê!
Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, para falar com você sobre carreira na real, sem romantização. Mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. É fato que fazer uma transição de carreira requer coragem, mas também uma boa pitada de autoconhecimento e estratégia para essa nova movimentação, inclusive ter uma marca pessoal. Eu sei, muita gente aponta o dedo ou torce o nariz quando falamos sobre ter um posicionamento na internet, mas essa decisão pode ser uma grande aliada no seu desenvolvimento profissional. Para conversar sobre a importância da marca pessoal, hoje eu tô aqui para falar do corre dela, Lita Kai, fundadora da metodologia Creative Mentoring. O Corre Delas.
O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
Li, eu queria que você começasse se apresentando para quem ainda não te conhece.
Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Lita Kai, eu tenho 16 anos de carreira. Hoje me entendo como uma criativa multidisciplinar. Gosto de frase de efeito, sim, mas também
Amo.
gosto de dizer que eu sou uma comunicadora, pesquisadora e estrategista de branding. E eu vou me prolongar um pouco, Lu, para falar do meu percurso, porque eu sei que às vezes a internet traz essa percepção de que nós somos um fruto do agora, mas eu tô aí há mais de uma década construindo essa trajetória que não é nada linear e que começou lá no interior de São Paulo. Então, eu fui uma criança sensível, observadora, questionadora, daquelas que ficam perguntando, sabe, o porquê das coisas a todo momento. Então, era líder nas brincadeiras, era muito criativa. E apesar de estar imersa num meio onde a vida era muito simples, as ambições não eram tão grandiosas, eu cresci olhando para o que me cercava, para a maneira como eu fui criada, e eu entendia que eu queria muito mais do que aquilo que eu via. Acabei ali na adolescência me interessando por moda, entendi que ali tinha um mundo de possibilidades, que tinha história, comportamento, que não era só pano. Só que era muito distante, sabe, da minha realidade. Eu lembro que quando eu comuniquei para minha mãe que eu queria fazer faculdade de moda, minha mãe olhou para mim e falou assim: "Garota, você tá maluca? Você vai fazer faculdade para virar costureira?" Porque era muito distante, né, da nossa realidade. Era uma coisa muito intangível, né? Fazer moda, o que que é isso? O que que isso vai virar? Mas eu sempre fui muito determinada, ali um pouco rebelde, bati o pé, entrei na faculdade entendendo que eu não tinha vontade de criar roupa. Eu já tinha essa percepção, porque eu sei que muita gente vai falar: "Nossa, mas se formou em moda, todo mundo quer trabalhar com moda e quer virar estilista, ou a maior parte das pessoas." Mas já era danada, Luanda, porque eu pensei comigo: "Bom, alguém tem que vender essas paradas aí que o povo vai criar, né?"
Exatamente.
Assim, alguém pensou nisso também, né? Então eu me especializei em business, foquei em branding. E aí, pra gente que não veio com pedigree, a gente que não veio aí de uma família abastada, as coisas são um pouco mais lentas. Então fui ali na cara e na coragem. E você circula muito, eu também. A gente sabe que é um mercado com muitas problemáticas, e hoje eu falo com consciência, né, dos inúmeros privilégios que eu desfruto enquanto uma mulher cis, branca, magra. Só que eu tava ali na cara e na coragem, pedi oportunidade, eu só queria trabalhar, Luanda. Eu precisava de uma brecha para entrar, e eu acredito que essa postura muito proativa, disposta, obstinada, me ajudou nesse começo, né? Então, e hoje eu consigo ter essa percepção. A curiosidade, ela sempre foi algo intrínseco ao meu perfil profissional. Me ajudou imensamente, mesmo não tendo um sobrenome ou um network no início da carreira. Porque ninguém tem, né? A maior parte das pessoas que vem de uma realidade comum não tem uma rede de contatos tão extensa. Então, assim, Lu, fiz de tudo. cobri São Paulo Fashion Week, fiz produção executiva, trabalhei com assessoria de imprensa. E foi ótimo, porque eu me compreendi também enquanto criativa, sabe?
Uhum.
Eu fui entendendo o que eu gostava, no que eu era boa.
Exato.
No que eu não era tão boa. Fui acertando, fracassando, que também faz parte do processo, do desafio,
sim,
né? De se descobrir enquanto uma profissional. Tive, sim, a sorte de ser orientada por grandes nomes do mercado. E sou, assim, cara, muito grata ao universo por ter tanta gente generosa que me enxergou, porque isso é muito importante também, ser vista.
Sim.
Né? Até que é isso, a internet cresceu exponencialmente no Brasil. Eu já era nerd, mergulhada ali nos estudos, como que usa isso aí pra gente se entender. As marcas precisavam se adaptar à comunicação, à venda. O bichinho do varejo me picou, fui parar na Alcaçuz, depois na Shop Together, trabalhei ao lado da Ana Isabel, da Luísa Brasil, que eu sei que já esteve aqui.
Sim, sim. Aliás, ouçam esse episódio que é muito bom também para falar sobre mudança de rota, né?
Demais, é uma aula, né? Enfim,
é.
Luísa foi uma grande amiga, impulsionadora. Lu me ensinou tanta coisa sobre marca, sobre respeito ao processo, sobre me posicionar também. E aí eu decidi, enfim, trilhar meu caminho solo a partir de um momento, porque eu adoro liberdade, gosto de fazer as coisas do meu jeito, sou uma defensora da multidisciplinaridade, gosto de, é isso, aplicar minhas expertises de formas completamente diferentes. E hoje uso da minha vivência ao lado desses grandes players que tanto me ensinaram, com neomarcas, em carreiras criativas, co-crio com creators, com influencers. É, no fim, se torna aí um dia a dia, uma rotina muito efervescente. E hoje agrego ainda, né, um extra da fotografia nessa vida aí,
sim,
entre Brasil e Europa, numa fase que hoje é mais perto dos 40 do que dos 30. Então tem sido potente, tem sido inspirador, na verdade, trazer para mulheres da nossa idade e até para outras também que se conectam, uhum, com os nossos discursos, uma visão de jornada, de carreira que é maleável, é não linear,
sim,
não acontece em linha reta, trazer essas novas óticas de sucesso, sabe? Eu acho que as nossas,
sim,
métricas de sucesso, elas estão sendo muito alteradas na contemporaneidade. Que a gente possa inspirar as pessoas a encontrar novas métricas de sucesso, a se inspirar e não pirar, sabe? Eu espero que a gente possa, no final dessa nossa troca, fazer isso com quem tá ouvindo a gente, porque essas afirmativas, elas são muito potentes e elas podem, com toda certeza, levar as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir para novos patamares e estabelecer mesmo relações com o trabalho que são muito mais positivas e sustentáveis, sabe? Inclusive do ponto de vista,
sim,
mental, que eu sei que é um assunto que para você é muito importante.
Total. Eu acho que a gente não vai terminar esse papo inspirando, porque ele já começou muito inspirador, porque é muito lindo te ouvir falar. Acho que tem vários pontos aí. A questão do não surgir agora, né? Porque eu acho que é muito importante, principalmente hoje em dia, esse posicionamento, de fato, de mostrar a nossa trajetória. Eu acho que não só verdadeiro, mas como uma estratégia também de explicar o porquê que você sobrevive no mercado, né? Porque você tem um embasamento, porque você tem uma história, enfim, um mercado como o nosso, criativo, que muda o tempo inteiro. E outra coisa que me toca muito é você ter essa generosidade e disponibilidade de mostrar para outras mulheres e outras pessoas, enfim, que é possível ter uma carreira sem ser aquela carreira tradicional que a gente ouvia lá atrás dos nossos pais, enfim. Tipo, minha mãe queria que eu fosse funcionária pública para ter estabilidade, sabe? E toda vez que eu penso nisso, se eu tivesse seguido ou se eu tivesse passado no concurso público que eu fiz há 15 anos atrás, eu não estaria feliz, sabe? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar, de fato, que não é linear, que é importante, sim, a gente ter os nossos objetivos e saber onde a gente quer chegar, mas tem alguns momentos que a gente não sabe também, e tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente,
exato,
tá andando ali e você olha pro lado e outra coisa te encanta que nunca tinha chamado atenção, e isso faz parte do nosso processo de amadurecimento, autoconhecimento, porque a gente também muda, né? Então, acho muito lindo você começar falando tudo isso. Mas eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua metodologia de mentoria, que eu acho chiquérrima, que inclusive é registrada na Biblioteca Nacional. E eu acompanho muito das suas mentoranas e assim, dá certo. Né?
Amada, dá muito certo. É, eu sou uma pessoa que gosta de embasamento, né? Digo sempre que é claro que a gente tem que trazer essa vivência do nosso dia a dia, da nossa rotina, mas é importante a gente também trazer conhecimento teórico.
Uhum.
A realidade é que a metodologia, ela nasceu de uma inquietação. Acredito que como grande parte das coisas que eu faço, elas nascem de um incômodo. Então, assim, às vezes o desconforto, ele não é tão ruim, assim. Tem uma frase que eu digo sempre, Lu, que é: grandes transformações nascem do desconforto.
Total.
Às vezes a gente fica esperando o conforto, a coisa gostosinha,
uhum,
pra criar, pra trazer algo de diferente, mas a gente precisa se abrir às vezes pro incômodo, porque ele pode realmente criar um terreno fértil pras nossas grandes transformações. E a metodologia, ela veio de um incômodo meu com esse mercado que muitas vezes ele vende ideias e fórmulas prontas como se todo mundo partisse do mesmo lugar.
Sim.
Eu, sinceramente, considero esse tipo de discurso irresponsável e até um pouco perigoso mesmo. A gente vive numa sociedade extremamente assimétrica e se a gente não fizer recortes de classe, de gênero, entre muitos outros, a gente começa a perder realmente um senso de realidade,
uhum,
sabe? Com a metodologia, a gente começa a colocar as pessoas no centro de tudo. A gente começa a colocar o teu desejo, a tua vontade. A gente começa também a colocar dentro dessa conta as necessidades mercadológicas, porque nós vivemos num sistema que tem demandas de consumo e nós profissionais,
sim,
somos impactados por essas demandas. Então, de certa forma, a gente tenta equilibrar essa equação, sabe? Nem 8, nem 80. Um 40, vamos achar um equilíbrio entre os nossos desejos enquanto indivíduos, enquanto criadoras, criativas e também essas necessidades mercadológicas. E outra, né? Para onde esse futuro aí dos mercados de trabalho, dos mercados criativos, da internet, para onde isso tudo caminha? Como que a gente pode se posicionar, se comunicar, criar produtos e serviços que estejam realmente alinhados, né, com esse espírito do tempo?
Uhum.
Então a metodologia, ela vem em três pilares, que é branding, semiótica e forecasting, e a gente consegue, através desse cruzamento de intelectualidades, trilhar um processo, né, um percurso intelectual para conseguir realmente equalizar todos esses pontos e entregar um posicionamento e uma comunicação que não está baseado em fórmulas, em trends e nem numa desumanização daquele profissional que,
sim,
me procura, mas num alinhamento realmente de realidades,
uhum,
e, obviamente, do que esse mercado vai trilhar ali para o futuro. Por isso que tem aí, né, esse monte de mulheres incríveis, maravilhosas, incríveis,
sim,
sensacionais, com trabalhos realmente significativos. O mais importante para mim, Lu, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, é saber se daqui 5 anos vocês terão uma marca como um ativo de valor. Não me interessa o que vocês vão postar, uhum, no Instagram, no TikTok. Eu não tô dizendo que a gente tem que negar a força do digital, negligenciar,
sim,
menosprezar essas vitrines e esses espaços. Mas eu realmente preciso observar esses futuros possíveis e saber que essas mulheres, elas terão uma segurança de que esses trabalhos, eles vão acompanhar as evoluções de demandas de consumo e que a gente vai continuar se mantendo relevante. Mais do que adentrar mercados criativos, o desafio de um profissional do futuro vai ser se manter nesse mercado.
Exato.
É aí o X da questão, entende? Então, por isso que para mim é tão importante, assim, minha gente, pode torcer o nariz para a marca pessoal, mas,
uhum,
o protagonismo feminino é revolucionário.
Exatamente, exatamente. E eu acho que essa preocupação que você traz, né, desse profissional do futuro, já tá acontecendo no agora, né? E,
uhum,
assim, eu mesma, todos os dias, me questiono, até observando o mercado de influência, que tá super flutuante. eu me questiono o tempo inteiro, assim. Ah, se o Instagram cair, quem é a Luanda, sabe? As marcas vão lembrar que a Luanda é jornalista, que ela é apresentadora de um podcast sobre carreira. E como essas marcas vão se comunicar comigo a partir disso? Eu acho que é uma preocupação, assim, que, putz, eu que sou ansiosa ainda, não sai da minha cabeça. Então, conversar com você é ainda mais inspirador nesse lugar, porque acho que estamos olhando nessa mesma direção, né? Agora sim, quais que são os principais pontos que uma pessoa que quer mudar, fazer uma transição de carreira, ela tem que olhar quando a gente está falando de marca pessoal?
A primeira coisa que a gente precisa entender, Lu, é qual é a nossa intenção com essa transição.
Tá.
Porque toda transição de carreira, ela vem com muitas renúncias. A gente tá saindo de um lugar seguro, de um lugar que a gente conhece, às vezes até de uma remuneração que nós estamos acostumadas.
Sim.
E é possível que essa mudança, né, essa alternância, ela traga um downgrade em diversos sentidos. Então, qual é a intenção? Eu tô realmente me abrindo para algo novo? Quais são, né? Qual é a intencionalidade disso tudo?
Uhum.
Então, acho que isso é importante, entender a intenção. E não só numa transição, viu, gente?
Sim.
Entendam a intencionalidade de absolutamente tudo que vocês vão fazer daqui para frente. Porque eu acho que isso é a chave de, assim, muita movimentação, não só profissional, mas de todos os, né, todas as relações e pontos da nossa vida. Então, assim, olhar para a intenção é a chave de tudo. Porque quando a gente entende a intenção, Lu, a gente tá disposta a enfrentar tudo que vier depois disso.
Total.
Sabe? Então a gente se abre pras renúncias que terão que ser feitas, a gente lida com os altos e baixos. O segundo ponto de uma transição de carreira é compreender que ela precisa de um planejamento. Eu sou uma pessoa que não sai jogando tudo pro alto. Eu sei que tem, enfim, vários direcionamentos de diversos profissionais.
Sim.
Eu não sou a pessoa que vai dizer joga tudo pro alto. Então, planejamento é o guia. A gente planejar esse percurso, sabe? Se dá ali um deadline para isso acontecer. Planejar realmente essa dinâmica. Eu sei que às vezes esse momento de planejamento numa transição de carreira, ele pode ser sim um momento de sobrecarga, onde você vai se dividir entre o que você tá fazendo agora e já se articular nesse outro lugar, seja fazendo cursos, estabelecendo ali um network, tentando buscar uma oportunidade, né? Se abrir ali para esse novo mercado que você tá tentando. E aí, planejamento financeiro.
É.
Esse financeiro precisa acontecer também. Juntar o dinheirinho, enxugar um pouco essa, né, esses custos. Porque, de verdade, toda transição vem com um downgrade. E esse downgrade pode ser financeiro. Você tá saindo de um lugar que normalmente você tem, né, uma liberdade, você já tem ali uma autonomia, você já é reconhecida.
É.
Pra ir pra um lugar onde não é que você tá começando, mas é um outro estágio, sabe, do jogo, é uma outra etapa. Então vai ter esse momento onde vai dar uma balançada. Quando você tá preparada, você, né, consegue ali pegar inclusive esse investimento, esse dinheiro que você trouxe ali desse planejamento e investir em você enquanto profissional. Então essas etapas da intenção, do planejamento estratégico ali, né, das ações que você vai fazer, do seu planinho de ação e do financeiro para você conseguir investir em ti enquanto um profissional nessa nova área, para mim são três pilares muito importantes.
Sim.
Eu não consigo ser a pessoa que diz joga tudo pro alto
vai.
Ai, eu não sou, gente. Eu fico cozinhando as decisões durante 6 meses, sabe?
É, eu sou essa pessoa também. E você sabe que essa semana mesmo, na terapia, eu tava falando pra minha analista, porque eu participei de uma entrevista, enfim. E tinha uma pessoa que eu admiro muito lá também, que levou aquele momento como um momento… Ah, é mais um dia na minha vida. Vida, sim, profissional. E eu sou completamente o oposto. Além de celebrar muito todos os lugares que eu chego, eu me preparo muito. Enfim, eu eu gosto. Só que aquilo, a posição dela me mexeu de alguma forma, tanto é que eu levei pra análise, né? E aí eu falo pra minha psicanalista isso. Eu falo, será que fulana não tá certa? Talvez ela seja mais livre do que eu, talvez ela seja mais leve e tudo mais. E aí eu tô dizendo isso pra dizer que cada um tem o seu perfil e é isso. Porque no final das contas, eu cheguei à conclusão de que eu não seria feliz com esse posicionamento da pessoa que mexeu comigo. Porque eu sou assim. E faz parte, talvez daqui a 10 anos eu amoleça em relação a isso, mas é um processo, né? Não tem também como a gente ficar se comparando, porque o que eu fiz ali foi me comparar a partir de um incômodo. E aí eu entendi que, putz, eu sou assim e tá tudo bem eu ser assim, e tá tudo bem a fulana ser assado, e cada um vai como pode, né? Assim.
Exato.
No fim, a base de tudo é o autoconhecimento, eu acho.
E Lu, tem coisa mais gostosa que a gente acolher e celebrar quem a gente é? Porque eu acho que isso tem toda uma relação com marca pessoal, sabe?
Sim.
Como eu quero ser percebida dentro dos espaços? O que eu quero colocar de significativo em cima da mesa? Você, eu também sou essa pessoa. A gente se importa.
Isso.
E eu acredito que a gente age dessa maneira tão intencional porque a gente se importa.
Exato.
Entende? Não tem nada de errado nisso. Eu acho que, de certa maneira, o nosso protagonismo, ele é muito intencional. Ele tá realmente muito focado em entregar ali o nosso melhor. Então, nessa ocasião, a gente sempre vai tentar trazer o máximo da nossa atenção.
É.
Entende? Então, assim, é o nosso posicionamento. E eu sempre digo, um posicionamento que agrada todo mundo não é um posicionamento, é uma mentira. Ninguém é unanimidade.
É verdade.
Ninguém é unanimidade, Luanda. Não tem como. Não tem como. Então, assim, o nosso protagonismo, quando a gente fala de branding pessoal, de marketing pessoal, ele é um chamado pra ação. Ele não é concebido de uma forma passiva. Para que a gente tenha consciência para adentrar esses espaços, a gente tem que estar muito confortável sendo quem a gente é, com as luzes, com as sombras,
sim,
entende? Então, assim, tá tudo certo. Eu acho que é tão bonito quando a gente consegue, sei lá, acolher e celebrar o nosso percurso, o nosso perfil. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de entender essa dinâmica do nosso mercado, de falar de persona, de arquétipo, porque eu olho para as mulheres, não só as que eu atendo, mas para várias outras, e penso, por que eu preciso de um arquétipo? Se eu olho para essas mulheres, sim, e eu vejo um universo de potencialidades, a gente tem o que a gente precisa, sabe, dentro da gente, para fazer escolhas estratégicas. E de novo, minha gente, não tem nada de errado nisso. Ai, de interesseira, não tem nada de errado nisso, sabe? Então assim, a gente não precisa de um arquétipo, a gente precisa conhecer as nossas potencialidades, colocar isso em cima da mesa, entender que não vai agradar todo mundo. E olha, todo mundo é muita gente, é muita pretensão também achar que a gente vai agradar.
É, muita gente.
Ai, agradar, é muita pretensão achar que a gente vai agradar todo mundo. E assim, ficar confortável com isso, tá? Tá tudo certo. Eu acho que a gente tem afirmativas muito incríveis pra colocar. E assim, é isso. A pessoa deve estar confortável lá do jeito dela. E que bom! Tomara que ela esteja mesmo.
Não, é total. E é muito acolhedor te ouvir falar, porque durante muito tempo, ou pelo menos nos últimos 3 anos, que é o tempo, enfim, que eu tive o meu burnout, eu me culpei muito por ser essa pessoa que gosta de trabalhar. E aí, o resultado disso foi esse esgotamento e tudo mais. E aí, eu fui fazendo as pazes com o trabalho nesse lugar de entender que é exatamente o que você falou. Eu me importo, e o trabalho, ele é, sim, o centro da minha vida, sabe? O que eu precisei reequilibrar era a forma que eu lidava com esse trabalho. Mas esse ano, em especial, eu tô muito feliz de ter feito as pazes com essa Luanda que gosta, sim, de trabalhar, gosta do trabalho, traça vários objetivos, enfim, porque foi muito difícil me sentir culpada. Inclusive, eu me culpava muito pelo meu esgotamento, sabe? E eu sei que o meu esgotamento, ele vem de uma estrutura inteira e que eu faço parte sim, mas tem toda uma estrutura. Enfim, é realmente acolhedor poder se olhar e falar, putz, é isso que eu gosto, tá tudo certo e seguimos. Mas Oli, quando a gente fala de marca pessoal, o que a gente tá falando exatamente? Explica pra gente como é esse processo, o que é ter uma marca pessoal?
Vamos lá. Se você me perguntasse, assim, Li, o que é marca? Marca, para mim, mais do que logo, identidade visual, esses materiais gráficos, essas coisas todas que às vezes vêm no nosso imaginário quando a gente pensa em marca, marca, para mim, é uma ideia. Vamos pensar, a gente que gosta aí de marca de luxo, que eu sei que a gente adora essas coisinhas.
A gente gosta.
A gente é patriciona intelectual, tá, gente?
Inclusive, ela tava aqui com um brinco da Schiaparelli, que foi a primeira coisa que eu notei, porque é meu jeitinho, né?
Então, assim, a gente é patriciona intelectual. Ninguém compra, Lu, uma bolsa da Prada. A gente compra Prada, a gente compra o que a marca significa. A gente compra aquela ideia. Então, marca é uma ideia.
Sim.
O branding nada mais é do que diretrizes pra gente conseguir tangibilizar, sistematizar o que tá no mundo das ideias. Então, a gente vai falar de tom, de linguagem, de linha editorial, de signos e símbolos, aí é onde a semiótica entra. Vamos pensar numa entrevista de emprego. Vou dar um exemplo bem prático que todo mundo que já vai ouvir esse podcast já viveu. Entrevista de emprego, todo mundo já passou por ela.
Sim.
O que a gente faz numa entrevista de emprego? Primeiro passo, gente, arrumar o currículo. Então, você vai lá, arruma o seu currículo, você organiza aquela arquitetura de informações. Quantas vezes, num ponto da jornada, Lu, a gente já não tirou do currículo uma experiência que não fazia mais sentido, um job que não ficou tão legal, que você falou, ah, já posso tirar isso aqui, nada a ver mais. Tanto que eu sempre digo, não adianta colocar lá inglês fluente, porque assim, se o teu inglês for the books on the table, gente, não vai funcionar, entendeu? Vai chegar uma hora que vai funcionar até a página 2. Na hora que Sim. você chegar lá, conseguir o trabalho…
Se é uma vaga que precisa daquilo, não faz sentido mentir, né?
Já era. Então você organiza aquelas informações de uma maneira estratégica. Se você vem numa área criativa, você vai até pensar numa estética de currículo bem mais interessante, Sim. né? Então, você vai organizar essa arquitetura de informações. Segundo passo ali de uma entrevista de emprego. Gente, essa comunicação não verbal foi chamada para entrevista de emprego.
Uhum.
É uma ocasião. A Li e a Luanda, que estão ali tomando uma cervejinha com os amigos, não são a Li e a Luanda que estão numa entrevista de emprego. Gente, é uma ocasião.
Sim.
Entende? Não é que a gente é uma persona, um arquétipo na ocasião. Não, gente, é uma ocasião. A gente quer conseguir o emprego. Então, a Exato. Gente né, vai colocar ali uma roupa adequada para essa ocasião. É uma comunicação não verbal. Isso está emitindo um estímulo. Mas a gente vai colocar ali um elemento, né, da nossa personalidade. É um brinco, é um batom, é o cabelo, é o tênis que vai substituir o sapato de salto. Enfim, a gente vai entender ali até esse dress code que vai funcionar com essa empresa que a gente tá tentando, né, fazer parte.
Sim.
Então, a gente vai equalizar, né, esses elementos. A gente vai fazer escolhas intencionais. Qual que é o terceiro passo, minha gente, da entrevista de emprego? A oralidade. Então, a gente vai sentar ali com a CEO, com a mulher do RH, com quem quer que seja, para bater um papo. E o que, que a gente está querendo provar para essa mulher? Que a gente é a melhor escolha para curar a dor dessa empresa. Então, nós temos que ser escolhidas para esse cargo. Então, gente, você vai ali organizar essa oralidade. Você vai trazer domínio e fluência do teu rolê. Você vai realmente trazer essa dinâmica para a fala. Você vai vender o teu peixe. Trocando em miúdos, é isso. Então, vou dar um exemplo muito clássico. Eu sou uma pessoa que tem ali um tom meio ácido. Eu sou a pessoa da piadinha, gente. Eu sou sou a pessoa que, entendeu? Mas, gente, na entrevista de emprego, Luanda, não vou fazer a piadinha, entende? Não vou. Se eu sentir que tem espaço para ser um pouco mais engraçada, soltar alguma coisa light, leve, eu até tento. Se não, eu guardo para mim. eu faço essa adequação na minha oralidade para conseguir mostrar os meus melhores atributos. Então, assim, o branding pessoal, minha gente, ajuda a gente a articular melhor nossas afirmativas com uma voz autoral, ou seja, dentro do nosso tom, da nossa linguagem. Ajuda a gente a expor a nossa interessância a partir da nossa verdade, da nossa essência. Ajuda a gente a defender e vender os nossos pontos de vista. Ajuda a contornar e achar brechas no mercado, porque a gente consegue organizar essas informações. Ajuda a gente a se adaptar ali, porque a gente domina o nosso universo, a gente domina o que a gente fala. E mais do que isso, ajuda a criar narrativas diversas, muito mais atrativas. Então assim, minha gente, só coisa boa. Vem comigo.
Exato. Mas tem uma coisa, como eu falei ali no começo, as pessoas tendem a torcer o nariz quando a gente fala de marca pessoal, quando a gente fala de ter um posicionamento, principalmente nas redes sociais, que hoje é a nossa maior vitrine, assim, né, de fácil acesso e tal. E eu queria que você falasse se esse posicionamento de saber vender o próprio trabalho está relacionado com ser influenciador, porque eu acho que esse é o maior medo que as pessoas têm, né?
Uhum.
E que isso também é um assunto que vai muito longe, porque mostra um incômodo que a profissão do criador de conteúdo, da influência, gera no mercado. Mas enfim, ter esse posicionamento significa que essa pessoa vai virar um influenciador?
Eu gostaria de fazer alguns disclaimers, Lu. Primeiro é, minha gente, vamos superar o simples fato de que criação de conteúdo dá trabalho. É um trabalho e que tem pessoas sendo remuneradas por isso, nada mais justo. Ponto. É 2024.
Já foi, né?
Ai, tá muito velho essa discussão. Eu não acredito que a gente ainda tá falando sobre isso, minha gente. Vamos superar. Com toda certeza, tem muitas pessoas fazendo um trabalho superficial, ruim, fútil, como em qualquer mercado, viu?
Exatamente.
Luanda, inclusive em ambiente corporativo, não é?
Só tem, imagina.
Então assim, vamos superar, minha gente. Ponto. Tá? E aí, em segundo lugar, quero trazer um negócio aí pra vocês. Que assim, isso é uma pesquisa do LinkedIn. Não vou saber precisar exatamente a data dela, mas ela não é... Ela é super recente, tá? Segundo essa pesquisa, as mulheres, elas se candidatam pra uma vaga apenas se elas preenchem 100% dos requisitos.
Ai, a gente...
Enquanto os homens, Luanda, se candidatam... Se eles preenchem 60% dos requisitos.
E ainda ganha a vaga, né?
Exatamente. Então assim, o que eu quero dizer com isso, antes de responder a sua pergunta. Eles são mais estrategistas. Eles se arriscam mais. Eles se vendem mais. Eles falam mais do próprio trabalho, falam mais deles, desde que o mundo é mundo. Então assim, por que eu deveria, né? Por que nós deveríamos ter vergonha de se articular estrategicamente na profissão?
Sim.
Porque a gente se envergonharia de ambicionar um reconhecimento criativo, intelectual, artístico até, e financeiro melhor. É só para quebrar esse ideal de, ai, vão falar que eu sou blogueirinha. Vão falar, deixa falar, minha gente. Falar, as pessoas sempre vão falar alguma coisa, né? Vai sempre ter alguém descontente, porque a gente já entendeu lá no começo que um posicionamento que agrada todo mundo é uma mentira.
É.
Eu acho que essas duas questões são cruciais para a gente entender que o mundo, gente, sempre vai ter alguém para criticar as nossas ações. E se a gente se importar demais com elas, a gente não sai do lugar. E enquanto a gente está nessas discussões muito primárias ou muito antigas, tem gente circulando nos lugares e ganhando dinheiros e reconhecimentos que a gente poderia, entendeu? Tá, enfim, tá no nosso prato. Então, vamos superar essa fase. Dito isso, Lu, eu sempre falo que ninguém precisa se tornar um influencer para trabalhar a marca pessoal.
Uhum.
De qualquer forma, a influência, para mim, ela vem da nossa capacidade de provocar reflexões, transformações e tudo mais. A gente pode escolher a forma como a nossa marca vai aparecer dentro e fora da internet. Porque branding, ele não é só sobre o digital. Hoje não tem como negligenciar uma presença digital, mas você pode sim controlar a forma como a sua marca vai aparecer na internet. Vamos pensar uma coisa, gente. Tem coisas que a gente não controla. quando a gente está falando de carreira e vida profissional e de branding também. A gente não controla o que as pessoas vão pensar da gente, a gente não controla os profissionais antiéticos do mercado, as assimetrias mercadológicas, a gente não controla as oscilações sociopolíticas e econômicas. O que que a gente controla? Lu, nosso posicionamento e a nossa comunicação.
Total.
Como você quer ser percebida? Levem essa pergunta para vocês. Como eu quero ser percebida? Porque isso vai ajudar a dar o tom do teu universo de marca. É isso que a gente faz na mentoria, por exemplo. Lu, como eu quero ser percebida? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho o desejo de me posicionar de uma maneira hiperexpositiva. Então, eu trabalho com intenção. Eu sou uma pessoa que eu, de certa maneira, funciono muito mais na escrita do que no vídeo. Então, a gente vai entendendo a nossa forma de se comunicar. Ah, mas disseram que aparecer falando funciona melhor, que mostrar a vida 24 horas por dia. Gente, cada marca pessoal, uma sentença. Como você fica confortável? Eu não posso ficar desconfortável dentro do meu posicionamento, porque ele é meu, entende? Então, a influência, ela precisa funcionar, antes de mais nada, da tua capacidade, entende, de provocar afirmativas. Luanda, se o Instagram acabar amanhã, a tua influência, ela ainda existe, porque ela vem da tua intelectualidade. Ela vem da tua capacidade de provocar impacto positivo com as tuas afirmativas, entende? Então, eu acho que a gente, óbvio, eu sei que dentro de vários mercados, essas moedas digitais, elas são importantes, e eu não tô dizendo que não, eu trabalho com grandes influenciadores, eu sei que número importa para essas pessoas.
Sim.
Mas quando a gente tá falando de outras carreiras criativas, a gente precisa entender como a gente quer se comunicar. Vou falar uma coisa que eu digo sempre, quem me acompanha há mais tempo, quem é da comunidade, né, me acompanha há anos, sabe disso. Nós vamos ter que dançar algumas danças, mas nós não precisamos dançar todas as danças.
Isso é, assim, ouro, saber disso, né?
Totalmente! A gente precisa se livrar um pouco dessa obrigatoriedade que às vezes a gente se coloca de ter que dançar todas as danças.
É.
Nós não precisamos dançar todas as danças, mas escolher que danças nós vamos dançar.
É, total. Eu, um dia desses, eu fui num evento. Uma conhecida falou, né, tipo, nossa, Lu, você tá sumida, o que, que aconteceu? E aí eu falei exatamente isso, eu falei, ah, eu estou escolhendo aonde faz sentido pra mim estar. Então, de fato, recebo alguns convites. Eu não vou em todos, porque não faz sentido pra mim, né? Mas é muito interessante te ouvir, porque foi uma decisão que eu tomei pensando na minha saúde mental, mas de certa forma ela também dizia sobre um posicionamento meu, né? Sobre a minha marca pessoal, de fato.
Total.
Então, tô no caminho aí, hein, Li?
Total, Lu. Eu acho que você tá muito no caminho. Eu vejo tua partilha ali. Eu sempre penso, assim, como é bonito a tua trajetória. Porque mesmo quando a gente vê a tua aflição, tua angústia ali, né? De, ai, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado?
Sim.
Porque eu sei que dá fomo. Em mim também dá, gente. Eu, às vezes, tô aqui, né? Do outro lado do mundo, assim. Eu vejo vocês e falo, meu Deus. Será que eu deveria estar lá? É óbvio que bate, né? Mas cada escolha é uma renúncia, né? Então,
exato.
A gente precisa entender quais são as nossas necessidades. Não tem como estar em todos os lugares, em todos os momentos, senão a qualidade da coisa toda vai cair. Eu acho muito injusto com quem nos acompanha que isso acabe ressoando na qualidade, sabe? Então, para quem tá aí do outro lado, ouvindo a gente e quer trabalhar a marca pessoal, tem, né, enfim, sentido esse incômodo com relação à falta de reconhecimento intelectual e até financeiro, comece a se questionar, sabe? Onde eu brilho?
Uhum.
Pra gente, né, sustentar um protagonismo profissional, a gente precisa entender onde a gente tá confortável. Não adianta buscar um reconhecimento profissional, intelectual, criativo, enquanto a gente não reconhecer nosso senso de valor, Lu. Isso é muito importante bater nessa tecla. O outro não vai reconhecer o teu posicionamento enquanto você não reconhecer esse senso de valor.
Total.
Então, assim, e vamos lembrar, gente, a internet tem seu ritmo, mas eu também tenho o meu. Então,
exato.
A gente tem que encontrar uma forma de operar e navegar no meio dessa contemporaneidade. Porque assim, enquanto pesquisadora, posso afirmar, não dá sinais de desaceleração.
Vai ser cada vez mais instantâneo, né?
Total. E assim, definitivamente não me compreendam mal. Não é para ignorar, não é para negligenciar e não é para menosprezar a força do digital. O que a gente precisa entender é escolher que danças nós vamos dançar. Por exemplo, Lu, network é uma dança que precisa ser dançada.
Exato, era meu próximo assunto. Eu queria perguntar justamente isso, tipo, qual é a diferença de ter essa rede de contato quando a gente pensa na nossa marca pessoal?
Lu, toda? Network faz toda a diferença. O que eu gostaria de propor para as pessoas, e eu acho importantíssimo a gente começar enquanto mulheres a pensar nisso, é que network, ele pode ser visto e construído sob uma perspectiva de expansão e comunhão.
É.
Não de um jogo de interesses frio e calculista.
Uhum.
Eu não sei você, não sei como você lida com esse assunto, quero até te ouvir. Porque quando eu falo de network para as pessoas, e é um calcanhar de Aquiles para muitas mulheres, elas falam: não, eu não vou no evento, eu não converso com ninguém, que aí vai que eu sou, passo como interesseira. E eu fico assim: não, mas é que é uma troca, né? Relacionar-se é urgente para afirmar o nosso protagonismo nos mercados criativos. Network ajuda a gente a pensar a nossa carreira em longo prazo, a trazer longevidade, a reforçar essa reputação, porque assim, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o network, ele ajuda dentro desse espaço de recomendação de um novo emprego, a criar ponte até ali na transição de carreira, estreitar relacionamento, entende? Network ajuda até a falar o nosso nome numa sala cheia de oportunidades que às vezes a gente ainda não acessa, Lu.
Exatamente. A Jéssica Justino, ela veio aqui no Corre Delas e ela fala muito sobre isso, porque ela tem uma trajetória brilhante na publicidade, mas ela não compartilha isso nas redes sociais. Você entra ali, até no LinkedIn, enfim, você não entende exatamente o que ela faz. Mas ela falou isso e ficou muito marcado pra mim. Ela falou assim: Lu, eu posso não estar ativa, entre muitas aspas, online, mas quem me conhece offline, eu tenho certeza que quando eu precisar, vai falar o meu nome quando eu não tiver presente, né? Então, essa força das relações no offline é realmente transformadora, enfim, porque faz toda a diferença, de fato, num momento que, putz, tem uma oportunidade aqui, mas eu não tô presente. Alguém vai lembrar de mim, né? E eu acho também que falar sobre o que a gente quer. Às vezes a gente fica, ai, não vou dividir esse meu objetivo, porque ou vão falar, ou vão me atrapalhar, enfim. Mas, gente, tem sido transformador para mim, por exemplo, falar que o meu próximo passo profissional é ir para a TV. Eu quero estar na TV, eu quero ter um programa, eu quero ter um quadro, eu quero sentar no sofá do Saia Justa, sabe? E o quanto as coisas se movimentaram para eu minimamente chegar nesse lugar, sabe? Ainda não tô perto, mas assim, as pessoas vêm falar comigo sobre isso, entende? Então eu acho que você ter essa rede também faz parte dessa estratégia que a gente pode dizer dos próximos passos.
Totalmente, Lu. Eu tô semana sim, semana também, falando nos stories. Gente, eu quero uma coluna digital num veículo de comunicação no Brasil pra falar sobre carreiras femininas e criatividade. E assim, se não funcionar pra eu ganhar essa coluna, eu tô manifestando.
É, total. Eu sou desse time também.
Então assim, eu sempre falo pras minhas mentorandas que assim, você não é uma ilha.
Sim.
Ninguém faz criatividade sozinha. E o ser humano, ele relaciona-se desde que o mundo é mundo. Então, a gente tem se desconectado da importância de criar conexões reais. A gente negligencia trocas que já existem. Nós estamos tão condicionados, por causa do digital, a pensar em curto prazo, a olhar para essas recompensas imediatas, que a gente está esquecendo realmente de pensar no network, nas conexões. Então, assim, vamos começar também, eu acho que isso é importante, Lu, a olhar para a nossa interessância, sabe? Porque muita gente também está negligenciando a própria interessância e no network você também precisa ter algo para dar, né? É uma troca, é uma via de mão dupla, né? Conexões de trabalho, essa rede de trabalho é uma via de mão dupla. A gente precisa saber que tem que contar ali com o outro, não dá para ser só pedir, né? A gente tem que saber também que tem que colocar algo ali de importante na mesa. Não dá pra ser só aquelas pessoas que aparecem pra pedir favor e contato, não, viu, gente? Por favor. Não passem vergonha, não, hein? Então, assim, é muito legal. E vamos lembrar, gente, network no offline também, sabe? Eu acho que a gente tá muito hiperfocado no digital. O que eu faço no digital? Como que eu viralizo no digital? Como que eu estabeleço relações digital? Minha marca pessoal no digital. Aí você encontra a pessoa no evento presencial, a pessoa não sabe se apresentar.
Sim.
A pessoa não sabe, ela não sabe falar dela em um minuto. E é isso, ela começa a chorar as pitangas no meio de um evento de trabalho. E por mais que a gente, enfim, né, é importante o acolhimento e tudo mais, a gente fica assim, nossa, mas é uma situação profissional, né?
Sim.
Então assim, vamos se apropriar do nosso discurso, vamos nos autorizar a dizê-lo, vamos trazer a nossa história, nossas afirmativas, nossa criatividade. Protagonizar esse universo nos abre inúmeras possibilidades, é um direito nosso. Marca pessoal, pra mim, é quando o protagonismo profissional de uma mulher vira uma revolução. E não tem, de verdade, nada de errado em estabelecer relações estratégicas de trabalho. Mais uma vez, os homens fazem isso desde que o mundo é mundo, e é por isso que eles continuam no topo. Então, acho que é a nossa vez de jogar.
Total.
Gente, vamos junto. Vamos, time. Vamos, time.
Vivi Duarte estaria aqui sentada nessa roda, com certeza. Aliás, um outro episódio belíssimo pra ouvir, que foi, assim, transformador. E a Vivi fala muito sobre marca pessoal, de uma forma indireta, não tecnicamente como você, mas você vê a trajetória dela ali e as estratégias, né? Porque ela fala, num momento que a gente conversa sobre redes de contato e tudo mais, ela fala, Lu, você tem que saber se você encontrar a Beyoncé num elevador e você tem 30 segundos para falar quem você é. Você tem que saber se apresentar. Então, acho que é muito isso que você trouxe aqui pra gente agora. Agora, pra finalizar ali…
Ai, meu Deus!
Mas eu queria que você desse uma dica, tanto de livro ou qualquer tipo de conhecimento, para quem se interessar mais sobre marca pessoal, quer entender mais e entrar nesse universo. O que você indicaria?
Vou subverter.
Boa.
Eu sou o quê? Rebelde, sou subversiva.
Por favor.
Se você me perguntar de livro, eu vou dar duas dicas, tá? O primeiro é o Escrever Sem Medo, da Jana Viscardi. Essa maravilhosa intelectual. Eu sei que todo mundo espera aí um livro de branding, de marketing.
Uhum.
Mas eu quero propor um desafio aí para vocês que estão nos ouvindo. Eu acredito que nós precisamos reaprender a dominar nossas narrativas. Escrever pode ser um ótimo passo para organizar o que a gente quer colocar no mundo enquanto ideias.
Boa.
E isso é muito importante antes da gente falar de qualquer coisa. E aí eu tô falando do lugar de mentora, tá?
Uhum.
Tô dando uma orientação aqui pra vocês. Porque às vezes as pessoas vêm pro espaço de mentoria e falam: Li, eu quero um livro de branding, eu quero um livro de marketing. E aí a gente começa a desenrolar ali o nosso percurso, né? Nosso percurso intelectual. E eu falo: ih, menina, não tá sabendo colocar as coisas no papel?
Sim.
Vamos subverter aí o processo, vamos usar a metodologia aqui de um outro jeito pra gente tentar obter respostas. Então, o Escrever Sem Medo, da Jana Viscardi, é um livro que ajuda realmente a destravar um pouco essa escrita. Pelo menos eu sei que você vai me entender, que você é jornalista. Eu não sou jornalista, mas eu amo escrever. A escrita, pra mim, é um grande transbordar, é catártico.
Sim.
E eu acho que, às vezes, colocar as coisas no papel ajuda a gente a ganhar uma nova perspectiva sobre as coisas que estão nesse caos mental que, às vezes, a gente vive, né?
Total.
Então, essa é a primeira dica. E aí, vou indicar um outro, que é o Sem Medo da Rejeição, da Jia Jiang. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for, vou pedir desculpa. E é sobre ouvir não.
Olha… Isso é muito importante.
Não é, Lu? Então assim, não fala sobre marketing ou branding pessoal, mas eu acho que rola ali extrair uns insights pra gente lidar com essa resposta, que com toda certeza é inerente a esse processo de estabelecer relações no âmbito profissional. É muito natural que quando a gente trabalha o nosso protagonismo profissional, a gente sinta esse senso, né, de poder, e ele é muito bom, eu quero que vocês se apropriem disso. Mas, de alguma forma, também, os nãos, eles vão acontecer, gente. É normal. Não se deixem abater por eles, sabe? Tá tudo certo, sofre, fica triste. Um dia, no outro, levanta e segue. Porque é isso. Às vezes, esse não, ele veio pra abrir espaço pra um sim ali na frente, que tá mais alinhado com a nossa essência, com o nosso core, como a gente chama, né? Dentro da metodologia, dentro do mercado também. Então, assim, eu acho que esse sem medo da rejeição, ele traz ali alguns insights bem interessantes que podem ajudar essa galera aí que tá ouvindo a gente a lidar com essa palavrinha que ela, às vezes, é tão difícil de sair, né? Da boca até, né? E é difícil de ouvir. Ninguém gosta de ouvir não. Eu não gosto de ouvir não, gente. Eu detesto. Mas a gente precisa.
E ninguém tá preparado pra ouvir não, né?
Não. Eu não gosto, gente. Ninguém gosta. Mas a gente precisa dizer e a gente precisa ouvir.
Total.
E lidar. Então assim, vou dar essa subvertida aí no teu pedido, que eu acho que às vezes é mais rico a gente se abastecer de outras coisas do que às vezes ler sobre branding.
Não, eu sempre falo, quando me perguntam sobre moda, o que eu preciso ler pra entender sobre moda? Eu falo, vai ler sobre política, sabe? Tipo, foca em outra coisa, porque a moda tá ali, moda é comportamento, enfim. Eu sempre acho que sair da área agrega muito para a área. Li, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigada mesmo.
Eu amei. Eu acho que a gente já pode fazer a parte 2, 3, 4, 5.
Com certeza. Tem que voltar todo ano. Vai ter que voltar todo ano agora.
Eu amei, gente. Eu amei. Obrigada pelo convite. Eu espero que vocês saiam inspiradas a protagonizar a própria jornada. É, sem vergonha nenhuma de se apropriar desses discursos. E mais do que isso, assim, acho que conscientes de que tá tudo bem querer esse reconhecimento intelectual e principalmente financeiro. É um direito nosso. E, cara, é isso aí. Vamos pro mundo. Tamo junto. Ninguém tá sozinha nessa. Ninguém faz criatividade sozinha. Vamos junto que, ó, crescer junto é bem mais gostoso, tá? Eu prometo. Bem mais gostoso.
Total. Obrigada, Li. Obrigada.
Obrigada, Lu. Até, gente.
E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.